Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance.
Como os patrimônios culturais vão sobreviver em meio ao uso crescente de tecnologias no ambiente urbano? Preocupada com questões como essa, a historiadora e mestra em ciência da informação Juliana de Castro desenvolveu sua dissertação de mestrado intitulada O Patrimônio Cultural nas Cidades Inteligentes. A pesquisa analisou 56 estudos sobre o assunto e a aplicação de algumas propostas de cidades inteligentes no Brasil. O trabalho constatou fraquezas em relação à questão patrimonial nos projetos que vêm sendo implementados. É o que explica a autora do estudo.
A partir dessa pesquisa, a gente percebe que não existem diretrizes voltadas para o patrimônio cultural dentro desses projetos de cidades inteligentes, especialmente aqui no Brasil, né? A gente não tem essa preocupação das pessoas que estão pensando os projetos de cidades inteligentes com relação ao patrimônio cultural. Outro ponto importante é que esses índices que ranqueiam as cidades inteligentes, e, portanto, assim, quanto melhor ranqueada estiver uma cidade, mais fácil é dela conseguir um financiamento para algum tipo de projeto, né? Isso influencia muito na obtenção de recursos. E a gente percebe que em todos esses rankings, as ações culturais e a preservação patrimonial, elas têm um peso muito baixo ou quase inexistente para o ranqueamento das cidades. A partir desses documentos, a área cultural já não é uma área que pontua, né? Vamos se dizer assim, que eleva a pontuação da cidade, menos interesse ainda há nas cidades desenvolverem esses projetos.
O Global Power City Index, ou Índice de Poder Global de Cidades, é um desses rankings citados pela autora do trabalho. Ele avalia e compara a evolução de cidades de todo o mundo em diferentes quesitos como economia, infraestrutura e sustentabilidade, mas parece ignorar as ações de valorização cultural. E afinal de contas, o que são as tais cidades inteligentes? O que elas têm a ver com a tecnologia? Juliana explora um pouco esse conceito que é chave para entender seu trabalho, falando também de exemplos nacionais desses projetos.
Os primeiros projetos de cidades inteligentes, eles vão muito na perspectiva de se construir uma cidade do zero. E essa cidade seria totalmente inteligente, ou seja, recursos hídricos, recursos elétricos, trânsito, tudo isso seria gerido por sistemas inteligentes, esses sistemas automatizados por meio de sensores, né? Então, assim, na década de 2000, 2010, algumas cidades da Ásia, elas foram construídas do zero, um terreno vazio, vamos construir uma cidade nova, inteira, baseada no uso de tecnologias inteligentes. Só que esses empreendimentos, eles ficaram extremamente caros. Então, aí a gente já começa, a partir da década de 2010, ter esse processo de smartificação, né? Transformar cidades existentes, normais, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, em cidades mais inteligentes. É um novo processo, né? Uma das primeiras cidades que começou com esses processos, projetos aqui no Brasil, foi o Rio de Janeiro, em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né, que ela sediou.
O Rio de Janeiro tem o seu centro de operações, uma instalação pública que atua todos os dias para melhorar o funcionamento da cidade. Lá há monitoramento diário do trânsito, previsões meteorológicas, entre outras atividades. Porém, essas propostas de implementação de tecnologias geralmente não vêm acompanhadas de um cuidado com os símbolos históricos e culturais de cada lugar. Por exemplo, uma das observações do estudo é que a preocupação com a questão patrimonial ocorre mais quando existe a possibilidade dela gerar lucro, principalmente por meio do turismo. E como conciliar esse progresso tecnológico e a preservação dos artigos culturais de cada cidade? A pesquisa de Juliana conclui que a melhor alternativa seria aderir à ideia de patrimônio inteligente. A historiadora explica mais sobre o conceito e fala sobre suas possibilidades de utilização.
Então, esse patrimônio inteligente, ele parte do princípio da utilização das novas tecnologias, né, de informação e comunicação no processo de preservação, pesquisa e difusão do patrimônio cultural, né? Então, sensores para a gente viabilizar tanto a pesquisa, né, a obtenção de dados, quanto a preservação do patrimônio cultural. Temos tecnologias também, como, por exemplo, os modelos 3D, que possibilitam uma visita virtual, né, da pessoa ao espaço, para poder dinamizar essa difusão do patrimônio cultural. Então, o patrimônio inteligente, ele faz uso dessas tecnologias, né, dessas novas tecnologias, mas ele também consiste em conectar, com o uso dessas tecnologias, as instituições, os visitantes e os objetos em um diálogo.
Essa tese foi defendida em 2020, no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento. O trabalho de Juliana de Castro foi orientado pela professora Renata Maria Abrantes Baracho Porto. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve a apresentação e produção de Felipe Guedes, com edição de Paula Alckmin e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da rádio é de Paula Alckmin, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br/rádio e nos aplicativos de podcasts. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram.
Aqui Tem Ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.